You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Em meio à crise diplomática causada durante a reunião dos G7, os sete países mais ricos do mundo, o Brasil aceitou a ajuda financeira do Reino Unido e dos Estados Unidos para o controle de incêndios na Amazônia. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que só não aceita falar com o presidente francês Emmanuel Macron, porque ele o chamou de mentiroso. Ouça a reportagem da RTP.
São dias que não se vão apagar da memória, muito menos daqueles que têm empenhado toda a força para travar as chamas.
Para mim, no personal, bastante forte, porque o fogo quase duas vezes me atrapou. E o primeiro que pensei foi em minha família.
Para estes bombeiros da Bolívia, o pesadelo está ainda longe de terminar.
Está declarado como, dentro do que são incêndios florestais, está declarado como categoria 3, exatamente forte dos incêndios que temos na zona.
Já ardeu mais de 1 milhão de hectares em toda a Amazónia. Os últimos dados apontam para 8 mil ocorrências no Brasil só este ano, o dobro do registado no ano passado. O governo rejeita.
Aquela tentativa de mostrar que a Amazônia está em chamas não condiz com a verdade.
Nos últimos dias foram muitas as trocas de palavras entre o presidente brasileiro e o francês. Bolsonaro diz que é diplomata, mas recusou diálogo com Emmanuel Macron.
Eu estou pronto a conversar com qualquer um, exceto o nosso querido Macron, né? A não ser que ele se retrate sobre a nossa soberania da Amazônia. Daí eu converso com ele.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil reuniu-se com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, defende Bolsonaro.
O presidente Trump emphasized the discussions in the G7 and how he thought it was absurd to have some countries thinking Brazil should not have sovereignty over the Amazon in some way.
Quanto a ajudas, o Brasil garante que o G7 não ofereceu apoio em conjunto. Foram alguns países que o fizeram individualmente.
Accepting the UK's offer, yes, the US of course as well.
Bolsonaro também fez saber nas redes sociais que falou com Angela Merkel. A pedido do governo alemão, o Serviço Europeu de Ação Externa terá sido mobilizado para avaliar a situação dos incêndios na Amazônia.
E o governo brasileiro mudou o decreto que proibia queimadas para a agricultura em todo o Brasil durante o período da seca. O presidente Jair Bolsonaro tinha proibido o fogo em todo o país por um período de 60 dias, em meio à crise ambiental, mas abriu uma exceção à regra. Fogo para a agricultura pode ser ateado, mas precisa ser controlado e autorizado por órgão ambiental. Com isso, esse tipo de queimada permanecerá proibida apenas no perímetro da Amazônia Legal, que compreende o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, onde no momento ocorre o maior número de queimadas, e Roraima, além de parte do Maranhão. O novo decreto estabelece que a suspensão não se aplica a práticas agrícolas fora da Amazônia Legal, quando imprescindíveis à realização da operação de colheita. Na Austrália, o governo federal manteve sua posição de deportar uma família tamil para o Sri Lanka. Protestos serão realizados hoje no país pedindo que o governo intervenha para deixar o marido, a esposa e dois filhos pequenos permanecerem no país. Eles estão detidos desde o ano passado, quando foram retirados de sua casa na cidade de Biloela, em Queensland. A Organização Coletivo de Ação para Refugiados diz que a família está em perigo no Sri Lanka. Mas a ministra dos Serviços Sociais, Anne Ruston, disse à Sky News que o processo legal, até agora, descobriu que eles não têm direito de ficar na Austrália e que isso deve ser respeitado.
This family have been afforded every possible process through our court systems and through the department for assessment, and on every occasion it has been determined by due process that they are not eligible for asylum in Australia. The due process through the court is the one that we should respect. And as I said, they have not been found to have been eligible for asylum in Australia.
E Hong Kong, pelo 13º final de semana consecutivo, foi palco de protestos violentos. Apesar de ter sido negada a permissão para protestar, os manifestantes saíram às ruas mesmo assim. Eles jogaram bombas de gasolina na sede do governo, enquanto a polícia invadiu um vagão de metrô e atingiu os passageiros com cacetetes e spray de pimenta. Os protestos estão ocorrendo em Hong Kong há 3 meses. Os manifestantes dizem que seus direitos estão sendo negados e querem maior autonomia da China. E houve mais um tiroteio nos Estados Unidos. Um ataque nas cidades de Midland e Odessa deixou 5 mortos e mais de 21 feridos, segundo a polícia. O atirador também foi morto. Informações iniciais dizem que havia pelo menos um atirador e talvez 2. Os suspeitos teriam roubado um carro de correio e atirado do carro em todas as direções. O chefe de polícia de Odessa, Mikhaly Gierk, disse que tudo começou quando um policial foi atingido ao parar um carro numa rotina de tráfego no início da tarde.
Well, what a horrific day for Odessa, Ector County, Midland County. Let's start at the beginning. Situation started about 3:17 this afternoon when a DPS trooper attempted to stop a gold Honda. When the DPS trooper got the car stopped, he was then shot by the occupant of the car.
Um porta-voz da cidade de Odessa deu esse update agora há pouco.
Well, so far we've got 21 victims that were transported to either medical center or RMC. For the most part, they were gunshot victims. Unfortunately, we did have the count right now is 5 deceased, according to the reports that I have received. So that's where we're at this point.
Um afegão de 33 anos que buscava asilo na França foi detido pelas autoridades após um ataque à faca. Um jovem de 19 anos foi morto e 9 outras pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorreu perto da estação de metrô da cidade de Lyon. 3 dos feridos estão em estado crítico. Embora o motivo exato não seja conhecido, as autoridades francesas dizem que o ataque não está relacionado a terrorismo. E um grupo de quase 550 pessoas desembarcou em Lesbos, na Grécia, o maior número de pessoas a aportar na ilha de uma só vez. A maioria vindos do Afeganistão. Eles chegaram à Grécia passando pela Turquia. A polícia marítima portuguesa estava lá ajudando, como mostra essa reportagem da RTP.
Um grupo de migrantes acaba de chegar à ilha de Lesbos. No meio da confusão, a polícia marítima portuguesa tenta que as pessoas não se afastem. Foi chamada de urgência pela polícia grega para auxiliar nesta vaga da última quinta-feira.
Nós fomos os primeiros a chegar. Tínhamos 3 embarcações a chegar ao local. Portanto, era um cenário de 13 botes. Posso adiantar que cada bote tinha cerca de 40 pessoas. As pessoas vêm um pouco do estado de choque, as crianças socialmente estão em choque.
Perto de 550 migrantes, entre eles 240 crianças, alcançaram terra em botes como este. São sobretudo afegãos. Chegaram a território grego, vindos da costa turca.
Foi um desembarque massivo de pessoas que desde 2015, desde aquela grande crise migratória, não assistimos nada do género.
O governo grego decidiu transferir os menores que chegaram sozinhos e as pessoas mais vulneráveis para o continente. O destino de todos os outros foi o campo de acolhimento de Moria. Mas primeiro foram transportados desta praia do norte da ilha de Lesbos para um local de transição com a ajuda da Polícia Marítima Portuguesa.
E os protestos contra o Brexit continuam no Reino Unido. Multidões se reuniram perto da residência do primeiro-ministro em Londres e protestos também foram organizados na cidade de Belfast e York. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o Reino Unido deixará a União Europeia no final do próximo mês, com ou sem acordo. O manifestante Julian Shirnia disse que Johnson está agindo de maneira hipócrita.
The common argument from the other side has been that it would be unfair and it's anti-democracy to have a second vote. And yet the attitude that's been taken by the government now is to avoid democracy, to not let the parliament have a say in the matter. And it's damaging to the very fundamentals of our society.
E o furacão Dorian está passando por partes do Caribe e do sul dos Estados Unidos. Atualmente, a tempestade da categoria 4 apresenta ventos de 240 km por hora e prevê-se que os ventos passem para a categoria mais severa. O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse que 73 mil moradores e 21 mil casas serão afetadas em seu país e está pedindo aos residentes que se mudem para áreas mais seguras.
I only ask that all Bahamians pray for our country, for our people, and always remember we must be guided by God, and this is the time I ask that we ask for God's guidance. And for God to assist us through this, not only for the Bahamas, but also Florida, Georgia area, and the Carolinas, who may be experiencing similar effects.
E metade das crianças refugiadas não frequenta a escola no mundo. Dos 7,1 milhões de crianças refugiadas em idade escolar, cerca de 3,7 milhões não frequentam a escola. A Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, fez um apelo aos países anfitriões para que apoiem políticas mais inclusivas para evitar que estas vivam limitadas em acampamentos durante anos e percam a esperança. Ouça a reportagem da ONU News.
Apenas cerca de 2 em cada 10 refugiados recebem educação secundária, quando a média mundial é de mais de 8 em cada 10. O ACNUR destaca que essa tendência é ainda mais clara no ensino superior, onde apenas 3% das crianças refugiadas são capazes de prosseguir os estudos nesse nível, em comparação com a média mundial de 37%.
Você ouviu aí reportagem da ONU News.
sbs.com.au